Aconteceu.
Na ponta da linha, para a gente passar a semana em revista, a nossa editora Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel.
Bom dia.
Olha, para manter a tradição, vamos começar pelo plenário, né?
Vamos sim, Lincoln. Bom, o destaque do plenário nessa semana foi a votação da medida provisória do ensino médio. O texto principal da medida provisória ele foi aprovado por 263 votos a 100, mas ainda resta votar os destaques, né, que são aqueles pontos que os deputados vão votar em separado e que esses pontos podem eventualmente alterar o texto principal que já foi aprovado. Esses destaques ficaram para a semana que vem, mas o básico do texto, o que, que foi aprovado? Que a partir, né, da aprovação dessa medida provisória, vai ser definida pela Base Nacional Curricular o que, que serão as disciplinas que vão fazer parte de um ciclo básico, o que, que vão ser definidas como disciplinas naquelas áreas que os estudantes, desde o início do ensino médio, vão escolher, que áreas que eles vão querer ter específicas durante o ensino médio, que aí ele pode escolher entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. A ideia é que 60% das disciplinas sejam de uma base comum e 40% nessa base que vai ser escolhida pelo estudante. A ideia também é que progressivamente o ensino ele passe das atuais 880 horas para 1.000 horas, ou seja, 5 horas diárias daqui a 5 anos e depois progressivamente até 7 horas diárias e aí sim chegando então ao ensino integral. Outra questão é que ficaram como obrigatórios as disciplinas de português, matemática, inglês, artes e educação física nos 3 anos do ensino médio. A gente lembra aqui, né? Eu lembro aqui que inicialmente seria português, matemática e inglês, mas houve toda uma discussão e lá na comissão especial que analisou a medida provisória, o ensino de artes e de educação física, essas duas disciplinas passaram a fazer parte também daquele currículo obrigatório. Da mesma forma, uma modificação, Lincoln, que teve na comissão especial, foi justamente essa progressividade até se chegar ao ensino integral, que inicialmente não havia metas e também nem em quanto tempo se alcançaria esse ensino integral. Então, a comissão especial achou melhor colocar essas metas, então, num primeiro momento, 5 horas diárias, daqui a 5 anos, e depois as 7 horas pretendidas. Mas é uma medida provisória que causou muita discussão, desde quando ela chegou ao Congresso, ela vem causando muita polêmica, inclusive a gente lembra aqui que várias escolas públicas foram ocupadas e também universidades em protesto a essa medida provisória e também a proposta que limita os gastos públicos por 20 anos. Então, ainda falta votar destaques, mas o texto principal foi aprovado. Então, esse foi o destaque principal do plenário nesta semana, Lincoln. Uma outra medida provisória que também gerou polêmica na sua votação foi a medida provisória da Casa da Moeda, que ela permite que o país compre no exterior, sem licitação, cédulas e moedas, caso a Casa da Moeda não dê conta da demanda. Houve muita discussão, inclusive alguns parlamentares dizendo que a Casa da Moeda teria, sim, condições, né, que ela tá, pode ser que ela não esteja com toda a estrutura possível, mas que isso poderia ferir a nossa soberania nacional. Então, houve uma discussão muito intensa no plenário, mas essa medida provisória também foi aprovada. E tanto essa medida provisória da Casa da Moeda, ela ainda precisa passar pelo Senado, e a medida provisória do ensino médio, quando a votação dela for concluída, também ainda tem que passar por votação lá no Senado. E um outro destaque do plenário nesta semana foi a nova lei de imigração. O plenário ele votou essas novas regras para a vinda de estrangeiros no país, mas também para vistos, deportações, refugiados, deslocamentos em cidades de fronteira e também regras para brasileiros que vivem no exterior. E segundo o relator dessa nova lei de imigração, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o foco principal dessa nova legislação é a questão humanitária, é de você ajustar as normas brasileiras, as regras internacionais de direitos humanos, prevenir, combater a discriminação contra estrangeiros e também um outro foco que até foi ressaltado durante a votação pelo deputado Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, é que o brasileiro ele sempre recebeu bem o estrangeiro, mas que não basta ter só esse carinho, esse respeito pelo estrangeiro, é preciso facilitar principalmente a questão de documentos desses estrangeiros que vêm para o país, para que eles possam ter condições de trabalho digno, que eles possam realmente ter uma vida digna aqui no país. E não faz muito tempo a gente lembra, né, o tanto de, por exemplo, haitianos que vieram para o país depois do terremoto que houve no Haiti. Também a gente observa, inclusive agora, o recebimento de sírios, né, vindos do conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Então, realmente, esse foi o foco principal. Essa lei, esse projeto, ele veio do Senado para a Câmara e, como houve modificações na Câmara, ele volta, então, para a análise do Senado.
Perfeito. Agora temos aí também a reforma da Previdência, que movimentou...
É o grande tema da semana.
É o tema da semana, né?
Exatamente, o grande tema da semana. A gente começou a semana com esse tema, né? Na segunda-feira, o presidente Michel Temer recebeu, lá no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu os líderes da base aliada e algumas centrais também, representantes centrais sindicais, para apresentar essa proposta de reforma da Previdência, que chegou à Câmara, ao Congresso, já na segunda-feira à noite. Na terça-feira, o secretário de Reforma da Previdência fez uma coletiva para explicar os principais pontos, e a gente destaca aqui a modificação, né, de que agora, por essa proposta do governo, é que haja uma idade mínima de 65 anos, e no mínimo 25 anos de contribuição, para que homens e mulheres aposentem. Então, neste momento, assim, pela proposta, homens e mulheres teriam que alcançar as mesmas condições. Hoje em dia são condições diferentes, então eles teriam que ter as mesmas condições para poder se aposentar, também igualando o regime geral da Previdência com o do servidor público, e colocando regras de transição para quem tem, no caso dos homens, 50 anos ou mais, e no caso das mulheres, 45 anos ou mais. Mas é uma reforma polêmica. A gente vê que o governo, ele destaca que há uma necessidade da reforma da Previdência, porque o déficit no INSS, segundo o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, o déficit do INSS ficou em 86 bilhões de reais em 2015, deve chegar a 152 bilhões de reais neste ano e 181 bilhões no ano que vem. Então, a justificativa realmente é de que há um déficit na Previdência, mas a polêmica é grande, vários deputados de oposição e até deputados da base aliada do governo, como, por exemplo, o deputado Paulo Pereira da Silva, né, o Paulinho da Força, falando que são inaceitáveis algumas condições dessa proposta, inclusive a idade mínima de 65 igual para homens e mulheres, e também a questão de que, pelos cálculos, para que você consiga a aposentadoria integral, você teria que, além dos 65 anos, pelas novas regras, você teria que contribuir, não 25, mas 49 anos para você poder chegar à integralidade do benefício, que seria o teto máximo, né, do INSS. Então, há muita discussão. O que ficou definido essa semana? O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Alceu Moreira, ontem ele apresentou o seu parecer já pela aprovação da proposta. A gente lembra que lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, eles avaliam a constitucionalidade da proposta, quer dizer, se ela está de acordo com a Constituição, se ela está de acordo com o sistema normativo brasileiro. E para o deputado Alceu Moreira, ele diz que sim, porque, segundo ele, a proposta não mexe em direitos adquiridos, mas apenas em expectativas de direitos, e que, por isso, ela estaria, sim, de acordo com a Constituição. Então, ele já apresentou esse parecer pela aprovação, e pelos cálculos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Osmar Serralho, é que, bom, na segunda-feira ele já marcou uma reunião da CCJ para leitura do parecer do deputado Alceu Moreira. Há uma previsão de que se peça vista, quer dizer, que algum deputado ou mais de um deputado peça mais tempo para analisar o parecer, e aí há um prazo de duas sessões, e então na quarta-feira a proposta, em princípio, já poderia ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Osmar Serralho, ele acredita que, como a base do governo, ela tem maioria na comissão, que a proposta vai ser aprovada na CCJ, para aí sim ser constituída uma comissão especial onde o mérito da proposta da reforma da Previdência vai ser analisado. Agora, embora lá na CCJ a gente veja apenas a questão da admissibilidade, da constitucionalidade da proposta, o próprio relator, deputado Alceu Moreira, ele admite que o mérito da reforma da Previdência vai acabar sendo discutido também na CCJ. E alguns deputados, por exemplo, como o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, ele que é da CCJ, já falou que, mesmo sendo só admissibilidade, ele acredita que o tema é muito complexo para você analisar tão rapidamente, né? Quer dizer, ele chegou na Câmara, aqui no Congresso, a reforma chegou na segunda-feira à noite e essa previsão de que ela seja votada na CCJ já na quarta-feira que vem. Então, para o deputado Luiz Couto, é muito pouco tempo. E a gente espera, a expectativa é que realmente haja muita discussão em torno desse tema. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que vai seguir todos os prazos, que vai haver muita discussão, propõe até que haja uma comissão geral no plenário da Câmara para se discutir a reforma da Previdência. E então que provavelmente, pelos cálculos do presidente da Câmara, que ela vai ser votada realmente ali só no primeiro semestre, meados do primeiro semestre, do ano que vem. E isso se houver essa maioria realmente do governo, que a gente lembra que é uma proposta de emenda à Constituição e que, para ela ser aprovada, sendo aprovada por maioria na comissão especial, depois no plenário ela tem que passar por 2 turnos de votação com mínimo de 3/5 de votos favoráveis, ou seja, 308 votos dos 513 deputados. Então, é muito voto e é um tema polêmico. As centrais sindicais já estão até combinando uma agenda de lutas e de protestos contra a reforma da Previdência.
É. E já teve até recuo por parte do governo que diz respeito aos militares, né? Vamos Exatamente. Dar uma pincelada.
Aliás, essa foi uma das polêmicas, né, Lincoln? Porque o primeiro texto chegou na segunda-feira à noite, na terça já houve uma modificação e na quarta mais um ajuste. É.
E na quinta o parecer.
Exatamente.
Vamos lá. Vamos pincelar apenas os outros assuntos, né? Você já falou do MP do ensino médio, foi aprovada. Teve o pedido de impeachment, teve regulamentação do lobby, né?
Exato. É mais um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, é o terceiro pedido. Dessa semana, que foi apresentado ontem, foram 19 entidades ligadas a movimentos sociais e sindicatos, como a CUT, o MST, o MTST e outras entidades. E essas representantes dessas 19 entidades vieram à Câmara acompanhados de parlamentares de oposição, e a base principal desse novo pedido de impeachment é a denúncia de que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, ele estaria atuando, usando a estrutura do governo para poder atender a seus interesses privados num empreendimento imobiliário em Salvador, e que o presidente Michel Temer, segundo denúncia do ex-ministro da Cultura, Marcel Calheiro, teria também pressionado para que fosse dada uma solução a esse caso desse empreendimento lá em Salvador, e que interessava a família, e diretamente à família e ao próprio ex-ministro Gedel Vieira Lima. Então foi apresentado esse novo pedido de impeachment, é o terceiro. Na semana passada, o PSOL e a Rede também já haviam apresentado um pedido de impeachment com essa mesma base, como o presidente tendo cometido um crime de responsabilidade nesse caso. E a gente tem um primeiro pedido que a base dele é em relação à assinatura de créditos suplementares sem autorização do Congresso, que quando o presidente Michel Temer era vice da ex-presidente Dilma, teria assinado também. Então, aí seguindo um pouco da linha do que foi a fundamentação do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma. E, de toda forma, o que aconteceu também essa semana é que o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, cobrou explicações da Câmara para saber por que até hoje não foi instalada a comissão especial daquele primeiro pedido de impeachment. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele reforçou que pediu aos líderes que indicassem os membros da comissão, mas que até o momento nem todos os líderes indicaram, que dos 66 membros da comissão especial de impeachment, apenas 16 foram indicados, e que o presidente aguarda então que os líderes façam essas indicações. Então, essa semana também tratando dessa questão do impeachment do ex-presidente, do presidente Michel Temer.
Perfeito, Ana Raquel, a gente está com tempo curto. E sabemos aí que teria muito mais coisa para a gente conversar a respeito. Mas deu para ter uma ideia de quanto foi movimentada esta semana aqui na Câmara dos Deputados. Obrigada,
Ana Raquel. Muita coisa aconteceu. Obrigada, Bel.
Um grande abraço. Tchau.
Tchau, tchau.
8 horas e 40 minutos.